Muito boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, amém? A você também que nos assiste pela internet, Deus possa abençoar a tua vida com a palavra que nós vamos pregar aqui nessa noite. Igreja, até que Ele venha, campanha de missões. Texto interessante. E nós temos que fazer muitas coisas. E uma delas, como foi testemunhado pela nossa missionária aqui, é pregar a palavra de Deus a outros. Mas isso a gente precisa de algumas coisas. Triste coisa é a gente começar bem e terminar mal. A gente tem visto exemplos por aí. Os nossos ex-governantes têm mostrado isso. Começaram bem, primeiro mandato, mas depois nem tanto. Então, triste coisa, não é? Começar bem e terminar mal. Mas nós temos também exemplos de homens assim na Bíblia. E eu quero fazer menção da palavra de Deus, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Você pode projetar para a gente? Toda vez que eu falar a referência, pode colocar, tá bom? Então é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Está escrito lá assim, na nova versão internacional. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caiam. Repitam comigo. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caiam. Agora, as mulheres. Gostaria de ouvir os homens. Agora todos juntos novamente, para a gente não esquecer dessa palavra. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Se eu fosse propor um tema para essa mensagem de hoje, eu queria colocar firmeza na fé. Para evitar essa coisa de começar bem e terminar mal. Mas nós temos um homem na Bíblia que tem uma história muito interessante. É Salomão. Salomão, filho do rei Davi, um grande rei, ele assumiu o trono muito jovem. Tinha 20 anos quando aconteceu isso. E ele fez uma coisa que todos nós precisamos fazer. Ele fez, foi pedir a Deus sabedoria. Eu gostaria que o irmão colocasse lá um texto, e é um texto longo, e a gente vai ler e falar dele um pouquinho. Tá? Mas o que dá base à nossa pregação é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que diz que aquele que julga estar firme, cuide e não caia. Tá? Mas lá em 1 Reis 3, de 4 a 14, diz assim, vou ler aqui para não ter que virar para trás, gente. O rei Salomão foi a Gibeão para oferecer sacrifício, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse, peça o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai, Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. pois quem pode governar este teu tão grande povo? O pedido de Salomão, que Salomão fez, agradou o Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa e nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riqueza e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a vida. E se você andar nos... meus caminhos e obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. É interessante esse texto. E o começo da vida do rei Salomão. Como Davi também, um grande rei. E tão jovem assumindo aquele trono, se mostrou humilde, pediu a Deus sabedoria. Deus, ele quer usar pessoas assim, como aquele jovem rei. Pessoas humildes. Pessoas que se dobrem. E a pessoa humilde, ela não busca muito a sua satisfação. Ele começou, como eu disse, com 20 anos. E no final desse texto que nós lemos, Deus disse que daria uma vida longa também a ele. Mas botou uma condição ali. Se ele andasse nos caminhos que o pai andou. É um caminho de homem justo, de homem reto perante o nosso Senhor. Era talentoso o rei Salomão. Ele compôs 1.005 canções e 3.000 provérbios. Alguns dos quais estão aqui no nosso texto sagrado. Ele pede a Deus sabedoria com muita humildade. E eu fico imaginando como é que era essa situação. Hoje não é assim. Mas houve um tempo que um homem com 20 anos de idade, ele era muito maduro, podia ter uma família. Os homens eram criados para ter responsabilidade. Um homem com 20 anos não era um menino mais. Ele era um homem mesmo formado, pronto. Eu imagino que, tempos anteriores, isso seria uma coisa mais firme. Essa coisa da responsabilidade do adulto. Mas ele pede a Deus ali. Ele poderia se achar, já que era maduro, e os homens que são maduros, eles acham que são donos do seu nariz e são capazes de realizar. Mas sem Deus, pode crer, nada podemos fazer. Isso é uma verdade. Mas aquele rei tão jovem se mostrou humilde, habilidoso, começou bem. E a gente prossegue a história de Salomão e vai vendo ali nos relatos, entre o capítulo 3 e o capítulo 11, né, toda a ascendência, todo o progresso do reinado de Salomão. Ao ponto que ali, pelo capítulo 9, 10, começa a aparecer a história da rainha de Sabá, que era um reino lá do sul, que diz alguns historiadores, um reino mais ao sul, né, para saber e ver daquela sabedoria de Salomão. Deus deu a ele grande sabedoria, e nesse relato bíblico a gente pode ver como foi e como aquilo fez fama dele de homem sábio. O mundo todo queria ver e ouvir da sabedoria daquele homem. Uma rainha se deslocou com tesouros, com uma corte grande, para ir lá ver. E constatou que era assim. Mas coisa triste é, como eu disse, começar bem e terminar mal. Ali pelo capítulo 11, vai aparecer a decadência, o começo da decadência do rei Salomão. Eu gostaria que fosse colocado para a gente aí. Primeira Reis, capítulo 11, versículo, a partir do versículo 1. Bom, vou ler lá. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziam a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como o seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifício a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido duas vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um de seus servos. No entanto, por amor de Davi, seu pai, não farei isso. Enquanto você viver, eu tirarei da mão de seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Gente, coisa triste. É começar bem e terminar mal. Um homem pediu a Deus sabedoria. Deus deu sabedoria, riqueza e fama, como diz a palavra dele. E termina assim: reprovado por Deus. Até aí, o reino de Saul, o reino de Davi e o reino de Salomão eram um reino unificado. Todo o povo estava junto. Depois da morte de Salomão, o reino foi dividido. Ficou o reino do sul e o reino do norte. E um reino só tinha um povo, o povo de Judá, e cuja capital era Jerusalém. E tinha o outro, Israel. Gente, coisa triste. Começar bem e terminar mal. Mostrou humildade no início e depois se deixou levar pelos encantos. Salomão reinou, como eu disse já, 40 anos. E dos 20 aos 60 anos, ele então não teve aquela longevidade que Deus houvera prometido. Quando ele pediu sabedoria, Deus prometeu vida longa a ele. Ele deixou de andar no caminho do Senhor, como diz a palavra que nós acabamos de ler. Então, vocês podem perguntar: como permanecer firme nos caminhos do Senhor? E eu vou apresentar 4 coisas para vocês, para a nossa mensagem não ficar longa. Tem muito o que falar, mas nós ouvimos uma palavra boa sobre missões. Mas, continuando então, para permanecer firmes nos caminhos do Senhor, a primeira coisa que a gente precisa é disso: aquele, pois, que pensa estar firme, peça a Deus sabedoria. Salomão pediu, e eu e você temos que pedir também. Todas as coisas que a gente for fazer, a gente tem que pedir sabedoria a Deus para nos abençoar, para nos ungir, para nos ajudar, porque, como eu disse anteriormente, e a palavra de Deus fala isso, sem Deus, nada podemos fazer. Nós somos assim, temos que ser assim, dependentes da pessoa de Deus, do agir dele na nossa vida. A palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Deus quer que peçamos, Deus quer dar sabedoria a nós. Mas para que serve a sabedoria? Sabedoria é conhecimento das coisas do mundo e da pessoa de Deus. Temos que conhecer do mundo, mas temos que conhecer de Deus para poder pregar a palavra. Muita gente acha que Deus não existe. É muito difícil aceitar essa tese. Mas devemos pedir a Deus sabedoria para prosseguir no nosso viver. Uma segunda coisa: é aquele, pois, que pensa estar firme, desenvolva a sua fé. Gente, Romanos 10, 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A Bíblia diz também em Hebreus 11, 6: sem fé é impossível agradar a Deus, porque os que dele se aproximam precisa crer que ele existe e quer abençoar aqueles que o buscam. Então, essa coisa de desenvolver a vida de fé é necessária na vida do cristão. A gente mostra a fé pela obra que realiza. A obra missionária é uma obra difícil nos dias de hoje, porque as pessoas assim têm relativizado demais as coisas, e a gente tem feito assim uma coisa que não devemos, aquela situação de sermos politicamente corretos. A gente não quer aborrecer a pessoa que é amiga, a gente não quer aborrecer o parente falando de Jesus para ela. Ah, já que ela não quer, deixa ela quieta. Nós temos muitas oportunidades na nossa família de desenvolver a nossa fé e mostrar para Deus que temos fé. Uma delas é essa, é falar de Jesus. E falta muitas vezes coragem. Às vezes, isso já aconteceu comigo, acredito que possa acontecer com outros de vocês, né? Às vezes a palavra vem à boca e a gente guarda. Coisa triste, e depois a gente se arrepende da oportunidade que perdeu. A gente precisa desenvolver a nossa fé de algumas formas. A gente precisa de fazer a leitura da palavra, que é para se encher do conhecimento. Sabedoria não é conhecimento? A gente precisa também de fazer a nossa parte. Não é assim, a gente pede a Deus, né? E o conhecimento vem. Fosse assim, não precisaria estudar para fazer prova, né, Pastor Jorge? Não precisaria de estudar, né? Não precisaria de seminaristas, né? De seminário, onde os homens vão estudar e aprender de Deus. Então, não basta a gente pedir, a gente tem que buscar, fazer a nossa parte. Se você quer ser bem-sucedido na sua vida estudantil, estude, peça a Deus sabedoria, mas estude, Deus vai te ajudar. Se você quer ser bem-sucedido na sua caminhada de fé, peça a Deus, mas estude a palavra de Deus, que é a revelação dele para nós. E nós somos, assim, muito carentes dela. Hoje se lê muito pouco. E a Bíblia, então, se lê menos ainda. Então, o que eu deixo aqui para vocês, com relação a essa coisa de desenvolver a nossa fé, é isso. É que a gente procure agradar a Deus mostrando a nossa fé. Sem ela, não podemos agradar a Deus. Então, estudem a palavra de Deus, façam oração, peçam a Deus sabedoria e preguem a palavra. Outra coisa: aquele, pois, que pensa estar firme, obedeça à vontade de Deus. O grande pecado de Salomão foi não ter obedecido. E a gente começa cometendo pequenos erros. Tem coisa que a gente acha que é bobagem. Ah, isso é bobagem. Deixa de vir à igreja um dia e gosta dessa coisa de não ter vindo. Descansei, fui dormir. Aí a segunda semana sem vir. Aí alguém lembra assim: rapaz, eu não tenho te visto. Aí ele aparece. Deixa de orar. Tem gente que acorda assim já atribulado, acordou atrasado, pronto. É difícil fazer uma oração quando está atrasado. É, todo mundo, ninguém quer perder emprego nos dias de hoje, é difícil, né? Então a pessoa já sai um pouco atribulada de casa, aquela correria, coisa e tal, não lembra de entregar o seu dia ao Senhor. É uma negligência perigosa e a gente começa a esfriar na fé. Então, a gente tem que prestar muita atenção com relação à obediência à vontade de Deus. Eu queria ler com vocês, 1 Reis de 3, capítulo 3, versículo 14. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Salomão, ele cometeu o pecado da desobediência. E nós desobedecemos em muitas coisas. Todo início de ano a gente faz muitos propósitos. A gente aceita alguns apelos de fazer a leitura da Bíblia toda, de ter uma vida de oração mais intensa, de não faltar culto, e a gente começa, né, sempre pula um, pula outro. Quando a gente vê, a gente já perdeu aquele foco. E foi assim que o rei Salomão foi se desvirtuando. Ele desobedeceu conquanto aquela questão de casar com mulheres estrangeiras. E ali foi a sua queda. E como eu comecei falando, triste coisa é começar bem e terminar mal. Mas em quarto lugar, eu gostaria que você, antes de falar o quarto lugar, que você virasse para a pessoa aí e falasse assim, ó, obedecer é melhor que sacrificar. Olha para a pessoa do seu lado e fala isso, ó, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, concluindo, eu quero falar que aquele, pois, que pensa estar firme, não despreze a sabedoria e a disciplina. E eu vou ler aqui mais 7 versículos de um provérbio do rei Salomão, que é o de número 1, do versículo 1 ao versículo 7. Ouça só que preciosidade, porque daqui eu quero que vocês segurem duas palavras. Sabedoria, que nós devemos pedir a Deus para manter, se manter firme na nossa fé. E disciplina, tá? Vamos lá? Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, e a compreender as palavras que dão entendimento. A viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor, então, é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E como eu disse, eu gostaria que vocês prendessem essas duas palavras. Sabedoria, que é conhecimento, e disciplina, que é obedecer às autoridades, obedecer às regras, isso é disciplina. A vida militar é uma coisa interessante. O militar, ele aprende ali com a dor. O recruta chega na unidade e ele vem com as suas manias de casa. Não obedece pai e mãe, ele é brabo. Né? Não aceita a ordem de ninguém. E na vida militar, dentro daquele regime, ele vai sendo enquadrado. E desenvolve ao longo da sua estada naquele serviço militar uma coisa que é conhecida como disciplina consciente. Guarda essa palavra no teu coração. Disciplina consciente. Fala comigo. Disciplina consciente. Mais uma vez. Disciplina consciente. Desenvolva isso. E a gente consegue isso assim com facilidade? Não. Tem que pagar um preço. Como militar, é treinamento. É treinamento. E fica preso. E treina mais. com Deus não precisa de tanto. E não é sacrifício, tem que ser um prazer, um estilo de vida. Ler a Bíblia, fazer oração, pregar o Evangelho. Porque nós fomos chamados para isso. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz lá: descerá sobre vós o Espírito Santo de Deus e ser-me-eis testemunhas. Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Nós fomos chamados para isso. Mas nós temos que perseverar na nossa fé, ter firmeza, não começar bem e terminar mal, como o rei Salomão fez e como tantos outros homens têm feito na vida. Nós todos, como diz a palavra de Deus, estamos sujeitos às mesmas paixões. Aconteceu com ele, que pediu sabedoria a Deus, e Deus deu sabedoria, e deu riqueza, e deu fama. E aconteceu o que aconteceu. Foi reprovado no final. Foi o causador da divisão de um reino. Daquele povo de Deus. O povo foi dividido por conta da ação de um homem. E depois mostra a história e mostra a palavra de Deus que eles ficaram cismados, porque aqueles que foram para o Reino do Norte, quando foram se juntar, eles foram assim discriminados, porque estavam, segundo o entendimento do Reino do Sul, impuros. E a gente não deve promover entre nós esse julgamento. Portanto, aquele que julga ou pensa estar firme, cuide para que não caia. Eu gostaria de deixar essa palavra no teu coração, tá? Isso não é um aperto, é uma lembrança, porque a gente pode cair, como eu disse, e a palavra de Deus diz, todos nós estamos sujeitos às mesmas paixões. Vira para o teu irmão e fala assim, ó, para você se manter firme, seja sábio e tenha disciplina. Fala para o teu irmão aí, para você se manter firme, seja sábio e tenha disciplina. Eu gostaria de orar com você, que tem sentido dificuldade. Eu sei que a vida do jovem, ela não é fácil. Nos seus lugares de estudo, no seu lugar de trabalho, tem muita influência. E às vezes, ele é mais influenciado por aquele ambiente do que pela igreja. Por isso que eu considero difícil a vida do jovem. O mundo tem muitas seduções e nós sofremos de uma coisa triste, que é a concupiscência dos nossos olhos e a concupiscência da nossa carne. Você que tem dificuldade, meu irmão, minha irmã, você que é jovem, e eu sei que alguns têm muita dificuldade. Você que tem vivido dificuldade nesse sentido, que tem recebido muita influência, que tem sentido seu coração balançado com relação à sua fé, que tem sentido dificuldade de se manter firme nos caminhos do Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé, que eu queria orar por você. Corajosamente, fica de pé que eu vou orar por você. Eu sei que a vida não é fácil. E as seduções do mundo são muito grandes. E são poderosas. Muitas coisas nos estimulam a sair dos caminhos do Senhor. Muitas vezes sentimos aquele desânimo e não queremos mais vir ao culto. Eu gostaria de orar pela sua vida, corajosamente. Deus abençoe a vida de vocês que estão de pé. Gostaria que você, de orar por você. Lembrando que o que pode fortalecer o seu coração é uma vida em comunhão com a igreja. Não desanime de vir à igreja. Venha do jeito que você está, desanimado. Porque aqui você sempre vai ouvir uma palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a mensagem da palavra de Deus. Eu gostaria também de orar por você que nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. Talvez, como diz aí, você esteja vivendo a sua vida adoidada, sem se preocupar com a sua vida perante Deus. A Bíblia diz que um homem que é afastado de Deus é como uma folha seca que o vento leva para qualquer lugar. Se você nunca teve assim um compromisso com Jesus e que quer começar hoje, ter um compromisso com Ele, aceitando ser um servo de Jesus, aceitando Ele como um Senhor da sua vida, fica de pé também. Gostaria de orar pela sua vida. Se tem aqui alguém entre nós que ainda não recebeu o Senhor e gostaria de fazê-lo nessa noite, se coloca de pé. Nós vamos orar por você. Também gostaria de orar por você que andou nos caminhos do Senhor, mas foi seduzido pela concupiscência, pelas coisas que tem o mundo apresentado à sua vida, e você hoje não tem sentido, não tem estado na presença do Senhor, não tem orado, não tem lido a Bíblia, não tem participado das celebrações ao nosso Deus. Se esse é o seu caso, se você está afastado de Jesus e quer retornar nessa noite, fica de pé. Eu gostaria de orar pela sua vida. Não temos? Então vamos orar. Você que tem sentido as tentações do mundo. Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Queremos pedir, ó Deus, que durante essa semana o Senhor nos lembre que nós não podemos cair, porque a vontade do Senhor é que estejamos firmes na tua presença. Que a nossa fé seja uma fé firme, firmada no Senhor. Ó Deus, essas pessoas que estão de pé, falando, ó Deus, mostrando corajosamente que tem sentido alguma fraqueza, mas eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor fortaleça o coração deles, ó Deus, e repreenda todo o mal que tem assediado essas vidas. Não permita, ó Deus, que o mal prevaleça, ó Deus, tragando essas vidas preciosas para o Senhor. Ó Deus, eles são seus, e nós reconsagramos essas vidas ao Senhor, pedindo, ó Deus, que o Senhor mesmo cuide delas, ó Deus, que o Senhor fortaleça, ó Deus, esses corações, limpe as suas mentes, ó Deus, e afaste aqueles que têm sido usados pelo diabo, ó Deus, para seduzir essas vidas. Não permita que essa sedução aconteça, Deus. Nós pedimos, ó Deus, e entregamos essas vidas ao Senhor, pedindo que o Senhor mesmo cuide delas. Eu oro, ó Deus, pela tua igreja, ó Deus, porque eu sei que amanhã é um outro dia, e o nosso coração, como diz a tua palavra, é corrupto, Deus. Mais do que todas as coisas, quem o compreenderá? Hoje somos fortes, amanhã quem sabe? Pai Santo, eu peço em nome de Jesus, pela tua igreja aqui reunida, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos faça prevalecer, ó Deus, em firmeza de fé. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.